Fala, doutor.
Hoje no Fala Doutor, a gente conversa sobre a Síndrome de Down. Em 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data propõe aí o combate ao preconceito e também assegurar a garantia de direitos para essa população. Quem conversa com a gente sobre o tema é o médico neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Anderson Nietzsche. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo.
Olá, Fernanda, bom dia. Muito obrigado, é uma satisfação participar.
A satisfação é nossa. Bom, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a Síndrome de Down, doutor.
A Síndrome de Down é uma condição genética em que as células da pessoa que tem a síndrome tem um cromossoma 21 a mais, somando ao par que já existe naturalmente. Essa condição traz alterações tanto do ponto de vista físico, que a gente consegue observar algumas características olhando para a criança, alterações faciais, como um epicanto, uma pequena pelezinha no canto do olho que acompanha, como parecendo um olhinho de uma pessoa oriental. Algumas alterações na mãozinha, como a prega palmar única, baixa estatura. Então, pequenas alterações que caracterizam fisicamente a pessoa com síndrome de Down.
Perfeito. Doutor, e como se preparar aí para a chegada de um filho que tenha síndrome de Down? O que o senhor recomenda?
A síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. Entretanto, ela predispõe para alguns problemas de saúde. Há um maior risco de pessoas com síndrome de Down terem problemas cardíacos, que normalmente são identificados na própria maternidade. São alterações congênitas, em que congênita significa que a criança nasce com aquela alteração cardíaca e que, por vezes, são mais simples e a gente só espera a própria alteração se resolver, mas às vezes precisa de cirurgia. No desenvolver da vida dessa criança, há alguns riscos maiores de outros problemas, como problemas de tireoide, o hipotireoidismo, problemas visuais, a catarata. Normalmente, a catarata, que é uma situação que acontece em pessoas idosas, pode acontecer em pessoas com síndrome de Down na pré-adolescência já. Problemas auditivos, com baixa audição, problemas hematológicos, como os linfomas, crises convulsivas, entre outras. Então, na prática, essa criança ela precisa de um seguimento e um olhar mais cuidadoso da saúde, da saúde geral, né? Focando nos riscos de problemas de saúde que podem acontecer ao longo da vida.
Perfeito. Bom, doutor, a questão do estímulo, ele deve ocorrer o mais cedo possível, não é mesmo?
Justamente. Não só problemas de saúde, mas é bastante comum que pessoas com síndrome Down desenvolvam atrasos do desenvolvimento. Essas crianças podem atrasar a linguagem, têm uma tendência de ser hipotônicas, é como se o músculo fosse mais molinho. Então, portanto, demoram para sentar, demoram para andar. Podem aparecer atrasos cognitivos em que a capacidade de entender o ambiente, aprender, estão diminuídas. E aí, nesse sentido, a gente monta uma estratégia com vários profissionais que estimulam o cérebro dessa criança através de atividades motoras, geralmente realizadas por um fisioterapeuta, atividades psíquicas feitas por um psicólogo, atividades sensoriais e motoras feitas por um terapeuta ocupacional, atividades de linguagem feitas por um fonoaudiólogo. Então, se estrutura uma equipe que vai atender essa criança no sentido de ajudar e estimular o desenvolvimento de uma forma mais intensa do que as pessoas típicas que têm uma condição genética tradicional.
Certo. Doutor, esse desenvolvimento, esse estímulo na infância é só na questão neurológica ou em outras questões também?
quando a gente fala de estímulo geral, a gente está pensando no estímulo ao cérebro, portanto, um estímulo neurológico em todos os aspectos, né? Mas a gente acaba separando para dizer assim, olha, essa criança precisa de uma estimulação social mais elaborada, com a família e a sociedade acolhendo e incluindo essa criança, precisa de estímulos motores, visuais, táteis. A criança, de um modo geral, ela precisa de uma relação, especialmente nos primeiros anos, com o ambiente em que ela vive e com a concretude desse ambiente. Cheiros, com as texturas, com a temperatura, com os objetos em que ela pode tocar, ver, ouvir, enxergar. E é isso que faz o desenvolvimento dessa criança ser mais ativo e elaborado por uma vida mais saudável.
E como que a família pode contribuir aí para que essa criança ela tenha cada vez mais autonomia, né? Inclusive para que isso ocorra na vida adulta, doutor?
Em primeiro lugar, procurar uma equipe multiprofissional que possa fazer a orientação adequada e individualizada para cada criança. As crianças não desenvolvem todas iguais, não existe um pacote que é para a síndrome de Down, né? Cada criança precisa ser avaliada na sua individualidade e aí sim criar um programa terapêutico para elas. Mas, de um modo geral, os cuidados, para além desse trabalho multiprofissional, são os cuidados que a gente oferece para todas as crianças. Ter uma boa qualidade de sono, uma rotina organizada, horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer as refeições, ter uma boa qualidade de alimentação, um controle de telas para, no máximo, aí nesses 3 primeiros anos de vida, tempo zero, mas para além disso, no máximo 1 hora por dia, uma boa relação social com as pessoas com que ela vive, evitar esconder essa criança. Isso já é bem menos frequente nos dias atuais, mas eu diria que uns 20 anos atrás as famílias tinham uma certa dificuldade de mostrar essa criança para a comunidade e o que ela precisa é justamente o contrário, ela precisa conhecer as pessoas e as pessoas precisam conhecer a pessoa com síndrome de Down, porque é isso que faz a sociedade mais diversa, a sociedade mais inclusiva e respeitando as diferenças. As diferenças são simplesmente diferenças, não são uma graduação de melhor e pior. As pessoas são diferentes e com as suas limitações em vários aspectos e é nesse sentido que precisamos cuidar dessas crianças.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.